Senhor presidente, senhores senadoras, senhores senadores, aqui. Senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, primeiro quero aqui parabenizar a presidenta Dilma pela feliz escolha que fez exatamente ao convidar o filósofo, o professor Renato Janine Ribeiro, que tomará posse agora, no próximo dia 6, como o novo ministro da Educação. Professor Janine é um nome conceituado, um nome muito respeitado, né, pela academia, um nome muito, muito respeitado, não só na academia, mas na comunidade educacional como um todo. É um filósofo de grande valor, né, talentoso, é um homem que participou e deu e continua dando uma contribuição muito importante, né, à democracia no nosso país. É um homem também que tem experiência de gestão. É bom aqui ressaltar que o professor Janine ocupou a função de presidente da Comissão de Cooperação Internacional da USP, foi secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e foi também, professor Janine, no governo do presidente Lula, ele desempenhou uma função muito importante quando foi diretor de avaliação da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, no período entre 2004 e 2008. Como bom filósofo que é, professor Renato Janine tem ideias avançadas para o setor. Recentemente, em sua coluna no jornal Valor Econômico, da qual se afastou agora, porque vai assumir, né, o cargo de ministro da Educação, defendeu que a educação deixe de seguir currículos rígidos, tornando-se mais prazerosa e criativa. O professor também considera essencial uma contínua atualização dos profissionais e a oferta de cursos abertos que contribui, na opinião do novo ministro, abre aspas, para alargar o horizonte dos cidadãos e dar-lhes liberdade. Quero dizer, senhor presidente, que o convite da presidenta Dilma, convite esse já aceito, né, pelo professor Janine, para ocupar o cargo de ministro da Educação, repercutiu muito bem, né, em toda a comunidade educacional, repercutiu muito bem em toda a sociedade. Quero aqui, por exemplo, destacar as palavras do Daniel Cara, que é o coordenador-geral da campanha nacional pelo direito à educação, quando disse que a nomeação de Janine demonstra uma estratégia muito acertada da presidenta Dilma. Abre aspas, fala Daniel Cara, são caminhos diferentes em que a presidenta exatamente começa a acertar. Diz mais ainda o Daniel Cara, que tem clareza que o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, professor Janine, sabe que o grande desafio colocado agora é exatamente realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Mas o que eu quero aqui colocar é que tanto a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como a UNDIME, que representa os secretários municipais de educação de todo o país, bem como, por exemplo, a ANDIFES, que representa os reitores e as reitoras de todo Brasil, a UNE, a UBS, enfim, são diversas as entidades das mais diferentes correntes de pensamento no mundo acadêmico e na comunidade educacional, que festejaram exatamente a iniciativa da presidenta Dilma de convidar o professor Janine para ocupar o honroso cargo de ministro da Educação. Quero aqui colocar, senhor presidente, que dizer ao ministro, ao novo ministro Renato Giannini, que nós não só desejamos muito sucesso nessa nova tarefa, nesse novo momento da sua vida, nesse novo desafio, que provavelmente será um dos mais importantes da sua carreira, mas queremos dizer ao professor Giannini que ele contará com total apoio. Eu coordeno, inclusive, o Núcleo de Educação, Cultura e Esporte da bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e não mediremos esforços para sermos parceiro, junto com os demais partidos da base aliada e junto com o conjunto dos partidos que têm assento aqui no Legislativo, até porque a causa da educação ela deve estar acima das disputas ideológicas ou das disputas partidárias. A causa da educação é uma causa muito nobre e que deve nos unir a todos. Não é à toa que o novo Plano Nacional de Educação foi aprovado foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional. Então, eu quero dizer ao professor Renato Giannini que não mediremos esforços para, no Legislativo, darmos a nossa contribuição para que a gente possa avançar cada vez mais na agenda em defesa da educação. Eu, como professora, senhor presidente, tenho clareza absoluta do que significou esses últimos 10 anos dos governos do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma em matéria de avanços, e conquistas para os estudantes do nosso país. Falo aqui nem como senadora, falo aqui inclusive com a alma de professora que tenho, porque é incontestável, por exemplo, a gente constatar o avanço que houve na questão do acesso à educação profissional no nosso país. Nós tínhamos 145 escolas técnicas em 100 anos. Em 12 anos do governo Lula, do presidente Dilma, nós passamos simplesmente para mais de 400 novas escolas técnicas. As universidades, o acesso ao ensino superior, até então ficava concentrado no sul, sudeste. E diga-se de passagem, a maioria da oferta educacional no que diz respeito ao ensino superior se dava, inclusive, pela via da iniciativa privada. Porque o fato é que houve sim, uma desresponsabilização do Estado brasileiro, principalmente na década de 90, no que diz respeito a garantir a oferta educacional pelo caminho da rede pública. Isso fez florescer exatamente a oferta do ensino superior pela iniciativa privada. Felizmente, esse cenário começou a ser mudado. Eu quero dizer aqui que foram 14 novas universidades, eu quero colocar aqui que foram mais de 130 novos campos de ensino superior ao longo exatamente desses 12 anos. Sem contar, por exemplo, a lei do piso salarial, que eu tive a alegria de ser uma das idealizadoras enquanto deputada federal, ao lado do hoje senador Cristóvão. Sem contar, por exemplo, o Fundeb, que é um marco do ponto de vista da luta pelo financiamento da educação básica, sem contar o ProUni e outras iniciativas que, sem dúvida nenhuma, fizeram com que a gente pudesse dar um salto do ponto de vista da expansão e fortalecimento da educação brasileira nessa última década. E agora, professor Giannini, o senhor tem exatamente como norte, como bússola, o novo Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação generoso, generoso porque generosas são as suas metas. As metas que tratam, por exemplo, da gente colocar nossas crianças de 0 a 3 na escola. O Brasil só tem 20% das nossas crianças de 0 a 3 na creche. Nós queremos, com o novo Plano Nacional de Educação, nos próximos 10 anos, chegarmos no mínimo a 50%. Nós queremos triplicar as vagas no ensino superior, na educação profissional. Nós queremos, por exemplo, garantir que, no mínimo, 50% das nossas escolas da educação básica, ofereço a educação exatamente em tempo integral. E a agenda exatamente de valorização do magistério brasileiro. Mas, senhor presidente, então, portanto, nossas boas-vindas ao professor Janine, que tomará posse exatamente nessa segunda-feira como novo ministro da Educação. Mas, senhor presidente, quero aqui também rapidamente dizer também que nessa segunda-feira estive em São Paulo, onde junto com o presidente nacional do PT, os demais integrantes da executiva nacional do nosso partido, todos os presidentes dos diretórios estaduais e com a presença sempre brilhante do ex-presidente Lula, nós participamos de uma importante reunião, ocasião em que fizemos um debate sobre essa conjuntura, todo o cerco que o nosso partido vem enfrentando. E ao final dessa reunião, senhor presidente, que foi muito boa, o partido lançou um manifesto assinado exatamente pelo presidente nacional do PT. Quero só pedir a benevolência da Vossa Excelência só aqui para ler aqui e fazer um registro do nosso manifesto. O manifesto, senhor presidente, coloca que nós vivemos um momento de contradições no nosso país. Internamente, enfrentamos uma verdadeira guerra protagonizada contra nós pelos maus perdedores do jogo democrático, que, sem conseguir a aprovação das urnas, tentam agora reverter na marra o jogo democrático, fazendo de tudo para inviabilizar as ações do nosso governo e para tirar o país, para inviabilizar as ações do nosso governo que visam tirar o país da crise. Infelizmente, senhor presidente, nós temos as vozes aí que continuam apostando no quanto pior, melhor e na defesa do caos. Mas eu quero dizer que essa postura pessimista e mesmo de boicote ao nosso país não encontra eco lá fora. A agência de risco, a Standard & Poor's, por exemplo, recentemente deu uma nota onde dá crédito de longo prazo ao Brasil na moeda estrangeira. Com isso, o que é que a agência está dizendo? Está dizendo que confia nas medidas da área econômica do governo Dilma para voltar a crescer. Ou seja, o Brasil continua, sim, sendo visto lá fora como um país que merece investimento do exterior. Quero dizer, senhor presidente, que entendo que esse Congresso, para além das disputas partidárias e ideológicas, tem que, acima de tudo, ter claro que nesse momento nós temos que fazer exatamente a defesa do Brasil. E que nós não podemos deixar que escândalos de corrupção como o da Petrobras, que, diga-se de passagem, têm sido denunciados e investigados no nosso governo, o que não acontecia anteriormente, é sempre bom lembrar. Antigamente eram os tempos do engavetador-geral da República. Antigamente não tinha uma controladoria geral da União com um patamar como tem hoje de ministério. Antigamente, por exemplo, a Polícia Federal não recebia os investimentos cana e, sobretudo, o papel do procurador. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que nós não podemos deixar que escândalo de corrupção como o da Petrobras seja usado como desculpa para não aprovar medidas importantes para o país. Quero aqui também ressaltar, senhor presidente, que, no momento, e quero ainda dizer que, como já reiteramos em outras ocasiões, quero deixar muito claro que somos a favor de investigar os fatos com maior rigor e de punir corruptos e corruptores, nos marcos, claro, do Estado Democrático de Direito. E dizer mais uma vez que, caso qualquer filiado do PT seja condenado em virtude de eventuais falcatruas, será excluído exatamente das nossas fileiras. Quero, por fim, senhor presidente, dizer que, no momento, me reporto ao dia de ontem, 31 de março de 2015, no momento de ontem, vou terminar, senhor presidente, faz 51 anos, fazemos questão de relembrar aqui, repito, no momento em que o golpe militar faz 51 anos, fazemos questão de relembrar aqui nosso profundo desprezo aos que, neste país, viveu sob a ditadura, aos anos, repito, fazemos questão de relembrar nosso profundo desprezo aos anos que este país viveu sob ditadura, golpeando severamente a educação brasileira, e, ao mesmo tempo, reenfatizar nossa defesa a uma reforma política de qualidade, que acabe com o financiamento das campanhas eleitorais por empresas. Esse, senhoras e senhores senadores, é o primeiro passo para enfrentar os escândalos que tanto têm revoltado a nossa população. Esse é o caminho. População brasileira, vou sempre repetir, quer uma reforma política que venha na direção da, que venha na defesa da democracia, que venha na defesa, inclusive, né, de ampliar os mecanismos e os espaços de participação da sociedade.
Conclua,
vou concluir, senhor presidente.
É por isso, já prorroguei o tempo de Vossa Excelência
que,
quatro vezes.
Não, ok. Estou pedi apenas, o senhor só me deu até agora 40% de que deu ao senador Flecha Ribeiro, mas agradeço a sua generosidade. Mas quero dizer, senhor presidente, que é por isso que, mais uma vez, quero aqui saudar, né, o movimento da coalizão democrática pela reforma política com eleições limpas. Aliás, senadora Vanessa, brevemente o movimento da coalizão democrática estará aqui no Senado, quando serão convidados todos os partidos políticos para o movimento com a coordenação da coalizão democrática, para que nós possamos debater melhor sobre exatamente os eixos da proposta de reforma política que a coalizão democrática. Para dizer ao senhor que o nosso manifesto propõe 10 iniciativas, volto ao manifesto assinado ontem pelo presidente nacional do PT e pelos presidentes dos diretórios regionais. Propõe 10 iniciativas, dentre elas, desencadear um amplo processo de debates, a defesa do legado político do partido e do governo da presidenta Dilma, apoiar o aprofundamento da reforma agrária, apoiar as iniciativas para intensificar investimento nas grandes e médias cidades, buscar novas fontes de financiamento e fortalecimento do SUS, apoiar uma reforma educacional, combater a corrupção e lutar pela integração política e econômica exatamente da América Latina. E destaco, dentre essas sugestões, senhor presidente, a proposta de articulação que o manifesto do PT apontou, articulação de uma ampla frente de partidos, centrais sindicais, movimentos sociais, os partidos do campo popular, os setores progressistas, junto com as centrais sindicais, os movimentos sociais da cidade e do campo, unificados em torno de uma plataforma de mudanças que tenha no cerne a ampliação dos direitos dos trabalhadores, da reforma política, da democratização da mídia e da reforma tributária. Esse é o norte, essa é a agenda que o PT está defendendo. Muito obrigada, senhor presidente.